Vamos orar aqui pelo pastor Nazário. A Bíblia diz, crê no Senhor teu Deus e estará seguro. Crê nos teus profetas e prosperarei. Hoje ele é o profeta dessa noite que tem uma palavra para prosperar a tua vida. Eu quero receber para prosperar naquilo que ele vai ministrar. Cada homem de Deus que sobe nesse púlpito é um profeta de Deus que pode lançar uma palavra que traz prosperidade. Creia nisso. Senhor, nós cobrimos a vida do pastor Nazário. Obrigado por aquilo que o Senhor já falou ao coração dele. Então, Senhor, guarda para que tudo aquilo que o Senhor ministrou, que ele preparou, escreveu, chegue na fidelidade que o Senhor preparou para ele, chegue até nós. Então, nós impedimos o diabo de roubar qualquer semente bendita que vai ser lançada desse púlpito sobre as nossas vidas, para que todas elas possam germinar, prosperar no tempo oportuno. Então, Pai, eu recebo, nós recebemos da Tua parte, através do Teu profeta nessa noite, a Tua palavra que vem nos abençoar, nos libertar, nos curar, para a honra e glória do Teu nome. Seja com ele aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. O que as mulheres vão fazer sábado às 2h30 da tarde? Posso saber? Oi, não ouvi. Tomar chá? Quem que vai tomar chá? Chá de mulheres. Mas, pessoal, não é só chá. Tem bolo, não tem? Tem lanche. Tem comida para você se encher na sua carne. Mas o mais importante, tem algo do céu para você aí. Amém? Então creia que Deus tem uma palavra para você, mulher, nesse sábado. 14h30, convide alguém, traga um quilo de alimento. É isso? Não perecível. Se for perecível, tem que comer na hora, aí você já traz para comer junto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vim falar aqui hoje sobre algo que tem afetado muito as nossas casas, nossas famílias. O meu título aqui é Como Vencer as Crises Financeiras no Lar. Eu vou falar alguns detalhes aqui de casais, mas serve para você também, que é solteiro, que está começando a vida, que está trabalhando, que precisa trabalhar. Algo relacionado àquilo que tem trazido muitos problemas, tem abalado muito a vida das pessoas atualmente, cada vez mais. E essas situações financeiras têm trazido muitos problemas dentro do lar também. Casamentos têm sofrido muito, relacionamentos. Tudo isso causa muito estresse, desânimo, depressão, falta de dinheiro. Esse é o mal que vem vindo. Nós estamos aí vivendo um semestre agora já é o segundo, né? Um ano que todo mundo atribuiu a culpa à Copa do Mundo, agora as eleições. Só que os negócios andam, parece que, parados, difíceis. A maioria das pessoas estão falando isso. Mas nós somos embaixadores de Cristo na terra, amém? Nós não somos desta terra. E o nosso provedor é o Senhor. Então você não depende do emprego, do trabalho, você depende do Senhor. Amém? E também esse problema tem sido uma das causas, diríamos, principais, ou diríamos uma delas, que tem acabado com os casamentos. Tem destruído realmente lares, famílias. Eu fui dar uma pesquisada aqui, trazer dados para vocês do IBGE e dados de um centro de pesquisa que chama INSPER. E eu achei interessante algumas coisas que eu li aqui. Eu vou ler para vocês bem rapidamente. Eu resumi, era algo bastante longo. Mas fala assim, em 2012, segundo os dados do IBGE, foram concedidos 341.600 divórcios. É alarmante, pessoal. Falar um número aqui, a gente não tem nem noção, né? E como a gente já vem falando, pena que dentro desse número tem muitos cristãos aqui inseridos. Uma pena. E eles falam aqui, ó, são vários os fatores que podem levar ao desgaste do casamento, mas uma boa parte dos problemas a dois está associada a brigas por dinheiro. Grana. Bufunfa. O centro de pesquisa, que chama INSPER, eles detectaram algumas coisas aqui, ó. É um centro de pesquisa do mundo, pessoal, não é cristão não, tá? Presta atenção, ó. Falta de comunicação. Ausência de diálogo. Traição financeira. Pecado que pode arruinar o casamento. Eles colocam aqui como pecado que pode arruinar o casamento, hein? Achei bem interessante. Esconder do cônjuge quanto ganha e quanto gasta. Isso não acontece nessa igreja. Amém, irmãos? Oh, não ouvi tantos améns assim. Amém, irmãos? Isso aqui não acontece na nossa igreja. Só lá fora, da porta para fora. Egoísmo. Até, está falando aqui assim, ó. Até que a morte o separe, foi deixado para trás. Para um pensamento mais individual. Comodismo. É comum dos cônjuges largar tudo nas mãos do outro. Sério, né, irmãos? Consumo excessivo. Eles colocam aqui uma doença denominada oniomania. Os doentes dessa doença compram itens como roupas repetidas ou que não usarão e mantêm as aquisições em segredo. Aí eles colocam aqui, ó, quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela. O que vocês acham disso? É um centro de pesquisas do mundo. E eu queria trazer para a palavra de Deus agora aqui com vocês algumas lições que uma mulher de Deus pode dar para nós. Uma mulher da Bíblia. Que pode nos ensinar algumas lições muito interessantes. E que é uma passagem muito conhecida. Nossa. Eu queria que você abrisse a tua palavra. 2 Reis 4, 1. 2 Reis 4, 1. Vamos lá. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela, o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Passagem bem conhecida. Aqui está a história de uma mulher que não se entregou. Ela buscou a ajuda de Deus e de um conselheiro sábio e encontrou solução para a sua vida. Primeira coisa dessa mulher aqui, primeira característica, ela aceitou a soberania de Deus. Ela fala aqui que o marido era um homem bom, temente a Deus, e que de repente ele morre. E morrer é uma coisa que todos nós estamos sujeitos, irmãos. Estamos aqui hoje e amanhã ninguém sabe. Só que essa mulher não ficou questionando com Deus. Tem gente que as coisas acontecem na vida e fica, por quê? Por que Deus? Por que aconteceu comigo? Por que de novo Deus? Né? Nós somos assim muitas vezes, né? Essa mulher não. Ela se levantou e foi à luta. Alguns de nós, quando perdemos algo, aqui lógico, ela se refere ao marido, mas às vezes, alguns de nós, quando perdemos algo, nós entramos em depressão. Quando um negócio não dá certo, quando somos mandados embora do nosso emprego, cada um com as suas histórias aí financeiras, alguns se deixam levar por um sentimento de revolta. Alguns cristãos, não é? Só que, irmãos, quando você perde alguma coisa, algum negócio teu não deu certo, não é isso que vai parar a sua vida. Amém? Isso não pode parar a sua vida. Apesar das perdas, a nossa vida tem que continuar. Apesar de perdas que você tenha na sua vida. Eu tenho que crer como essa mulher, que Deus está no controle e Ele vai nos dar uma saída. Amém? Então, eu te convido hoje, eu não sei o que você está vivendo nessa área, mas enfrente a crise, um momento difícil, com otimismo. Acredite, creia. Acredite no Senhor. Essa semana eu conversei com um rapaz, e eu perguntei, aí, tudo bem, como é que estão as coisas? Ele falou, está ótimo, para mim está tudo bem, os negócios estão acontecendo. Ele não é cristão, irmãos. Eu falei, esse cara, eu preciso levar ele para a igreja, porque eu não consigo falar com ninguém que está falando isso para mim. Ele falou, os meus negócios estão dando certo, estou conseguindo vender. Ele é corretor de imóveis e corretor de lanchonetes, restaurantes e essas coisas aí. E ele falou super animado. Eu falei, nossa, isso aí, glória a Deus. E você, meu irmão, que é filho do Altíssimo, do Senhor Deus Todo-Poderoso? Quando alguém pergunta para você, como é que você fala? Ah, tá mal. Ah, não vai dar certo, não consigo. Oh, misericórdia. Quero dizer para você, meu irmão, que não há beco sem saída para os cristãos. Amém? Não tem beco sem saída para nós. O bom cristão consegue enxergar aquilo que as pessoas aí não estão enxergando. Eu quero declarar isso na vida de você. O bom cristão nunca diz assim, ó, não tem jeito, não vai dar. Cutuca o seu irmão e fala assim, ó, nunca fales, não tem jeito, não vai dar. Fala para ele não falar. Não fala que não vai dar, meu irmão. Não fale. Fala, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Olha que mulher tremenda. Essa mulher, os cobradores foram lá. Foram cobrar ela. Bateram na porta da casa dela. E lá, como era de costume, irmãos, quem não tinha grana dava os filhos para ser escravo. Certo? Era, na época era assim, ó, levar os filhos para ser servos. E os cobradores bateram lá na porta. E ela não aceitou. Não, aqui não. Aqui não, aqui vocês não vão levar meus filhos. Aqui não. E aí, irmãos, muitas vezes, depende desses acordos que nós fazemos, nós vencemos as dívidas, ou por ela somos vencidos. Então eu queria te convidar hoje a prestar bastante atenção nisso. Lá na pesquisa que a gente leu agora há pouco, falando de dentro do casal, da família, ó, falta de diálogo. Casais não conversam, casais não se falam, casais não sabem um do outro o que está acontecendo na vida financeira. Fala, ali na pesquisa fala traição financeira. O que é traição financeira? Irmãos, marido não sabe quanto a mulher ganha, mulher não sabe quanto o marido ganha. Como é que é isso? Hã? Compram coisas escondidas, marido não pode saber que comprou, compra e esconde lá no fundo do armário. Eita Deus! Será que é verdade isso, irmão? Meu marido não pode nem desconfiar que eu comprei isso. Esse perfume caro, meu Deus! Só vai sentir o cheiro, e é o cheiro mesmo. Falta transparência, irmãos. Mentiras são geradas. Aí lá também fala assim, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe foi substituído por sentimentos egoístas. Cada um compra o que acha que é necessário, o que precisa. Estou vendo uma sociedade que a maioria trabalha, homem e mulher, né? Compram o que acham que é bom para o seu esporte, para o seu lazer, para o seu carro. Gasta consigo mesmo. Lá falou também de comodismo. Comodismo, eu poderia citar vários exemplos, mas mesmo que você não tenha renda, mulher, a maioria às vezes é mulher que não trabalha, você deve fazer parte desse orçamento. Você deve fazer o orçamento junto com o seu marido. Porque quando vem os problemas, um fica culpando o outro, fica acusando, a culpa é sua. Você gasta demais, a culpa é sua porque você ganha pouco. Né? Maridos e mulheres. E consumismo desenfreado. Tem gente que é extremamente compulsivo a compras e tem que ser curado também. Tem que ser sarado. E esse do empurra-empurra, de ficar jogando a culpa, é algo que acontece muito dentro do lar, da família. Vou ler uma historinha para vocês aqui, ó. Uma empresa estava em situação muito difícil. As vendas iam mal. Os trabalhadores estavam desmotivados. Os balanços há meses não saíam do vermelho. Era preciso fazer algo para reverter o caos. Mas ninguém queria assumir nada. Pelo contrário, o pessoal apenas reclamava que as coisas andavam ruins e que não havia perspectivas de progresso na empresa. Eles achavam que alguém devia tomar a iniciativa de reverter aquele processo. Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram na portaria um cartaz enorme na qual estava escrito: faleceu ontem a pessoa que impedia seu crescimento na empresa. Você está convidado para o velório na quadra de esportes. No início, todos se entristeceram com a morte de alguém, mas depois de algum tempo ficaram curiosos para saber quem estava bloqueando seu crescimento na empresa. A agitação na quadra de esportes era grande. Foi preciso chamar os seguranças para organizar a fila. Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação aumentava. Quem será que estava atrapalhando meu progresso? Ainda bem que esse infeliz morreu, alguns falavam. Um a um, funcionários agitados aproximavam-se do caixão, olhavam o defunto e engoliam seco. Ficavam no mais absoluto silêncio, como se estivessem sido atingidos no fundo da alma. No visor do caixão havia um espelho que refletia o rosto de quem nele olhava. Você já pensou se o problema ao redor pode ser por sua culpa? Amém, irmãos? Ninguém gostou dessa historinha. É fácil culpar, né, alguém? Ah, o problema é o governo. Ah, esse governo é uma droga. Essa Dilma... misericórdia. O problema é a minha empresa. Meu chefe é um parado, não anda. Meu irmão, o problema não é seu marido, sua mulher, seu chefe. O problema é você. Olhe no espelhinho, de dentro do caixão. Essas situações, muitas vezes, estão acontecendo dentro da nossa casa. Estamos criando crises financeiras que nos levam a fazer acordos ou sacrificar aquilo que é inegociável na nossa vida. Quando eu entro em dívidas, irmãos, e quando eu não ajusto a minha vida financeira, eu acabo fazendo acordos e sacrificando coisas que deveriam ser, na minha vida, inegociáveis. Não tem acordo. Não tem como negociar isso. Muitos de nós, sacrificam a esposa, os filhos, o casamento e a família. Sacrificam a saúde. Porque muitas vezes você se enrola financeiramente, aí você acaba trabalhando demais, trabalha muito mais horas do que devia, vive cansado, não se alimenta direito. Quantos de nós acontece isso? Afeta a sua integridade com Deus, porque aí você começa a aceitar um jeitinho aqui. Se você fizer esse negócio é bom. Dá um esqueminha lá, solta uma verbinha que o negócio acontece. Não é assim? Nas empresas, nos negócios? Estamos sacrificando quem? Quantas vezes eu já vi irmãos com essa situação e acabam sacrificando o seu relacionamento com Deus? Porque aí, meu irmão, tem que trabalhar, está sempre cansado, consequentemente, não vem mais para a igreja. Não vai na pequena família, não vai na reunião de segunda-feira, não participa de nada da igreja. E começa a sacrificar coisas que você jamais deveria sacrificar. E quando fazemos isso, irmãos, acabamos perdendo a nossa família para o diabo. Infelizmente. Perdemos valores inegociáveis. Há uns anos atrás, eu ainda era feirante, e eu vi um monte de amigos meus irem embora para o Japão. Quem é japonês aqui sabe um pouco mais. Era uma febre, uma época, de muitos japoneses, descendentes de japoneses, irem para o Japão. E vários deles, eu conhecia muitos, foram, não voltaram mais, largaram a esposa e os filhos por aqui. Alguns foram, mas lá eles estavam com outras mulheres, as mulheres aqui estavam saindo com outros homens. Porque buscavam se acertar financeiramente, buscavam o sonho dourado de ficar rico. O que, que você está sacrificando, meu irmão, quando você fica enrolado financeiramente? Que valores que você tem sacrificado? O que, que essa mulher de Deus fez? Nosso exemplo aqui. Ela correu para o homem de Deus. Ela foi buscar ajuda no homem de Deus. Repetindo o versículo lá, ela clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. Quem que está capacitado, meu irmão, a ouvir os seus problemas e te ajudar? Seus problemas financeiros, nós estamos falando de finanças aqui hoje. E depois ainda não sair falando mal de você, ou te expondo. As grandes empresas, elas pagam muito para agentes financeiros aí, para homens, consultores financeiros, né, que chama. Para que eles ajudem, para que eles auxiliem a empresa. Eu te falo nessa noite, meu irmão, busca homens, mulheres de Deus, que estejam debaixo da unção de Deus e possam te mostrar o caminho da saída, o caminho do milagre. Amém, irmãos? Aonde você tem buscado solução para os seus problemas? Com quem você tem falado? Nossa igreja oferece um monte de recursos. A gente fala de curso de finanças, muita gente abre os olhos, fala, puxa, esse deve ser bom, esse eu preciso. Mas a gente vê as pessoas pouco agirem. Provérbios 11, 14, não precisa abrir, deixa aberto aí no, em Reis. Eu vou ler para vocês alguns provérbios aqui. Fala assim, ó, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 12, 15, o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Amém, meu irmão? Você está passando uma crise? Está com alguns problemas? Busca um homem de Deus para orar com você. Busca um homem de Deus para te aconselhar. Ou uma mulher de Deus. Alguém que possa te ajudar. Foi o que essa mulher fez. Falou, meu marido era um homem temente a Deus. Filho dos profetas. Ela foi lá buscar ajuda. E sabe, irmãos, grandes milagres na nossa vida, eles acontecem a partir de coisas pequenas. Coisas pequenininhas. Vamos lá, o versículo 2 de Reis aí. O que que fala aí, ó? Dize-me, que é que tens em casa? E ela respondeu, somente uma botija de azeite. O que que você tem em casa, meu irmão? O profeta falou, o que que você tem em casa? E ela falou, um pouquinho de azeite. É a única coisa que tem lá em casa, não tem mais nada. O que que tem na sua casa? Muitas pessoas, quando chega o momento da crise, irmãos, ficam aí paradas, esperando, mandando um currículo, se não der resposta. Irmãos, o que que você sabe fazer? Não tem nada que você saiba fazer? Eu já vi muitas mulheres aí. Entrou na crise, eu sei fazer bolo. Tem gente ganhando um monte de dinheiro com bolo aí. É ou não é? Amém? Eu sei limpar a piscina. Eu não sei, mas tem gente que sabe. Eu sei pintar, acho que eu consigo fazer um bico de pintura. O Wagner que está aqui, irmãos, ele passou por muitas lutas já, financeiras, acompanhei a vida dele há muitos anos. Por isso que eu posso falar com liberdade dele sem pedir autorização, né, Wagner? O Wagner viveu alguns momentos assim, arrumava emprego, passava um tempinho, não dava certo, mas Deus estava trabalhando. E como trabalhou? Só que ele ficava sem emprego, irmão. Primeiro cara que precisava descarregar um negócio, ajudar a fazer uma mudança, ele estava lá. Ele é o cara que não desistiu em nenhum momento. Ele levava 100, 50, 30, ele levava um arroz e um feijão para casa. O zoião, né, como as pessoas falam, né? Um zoião tem que ter lá em casa. Um ovo. E o Wagner sempre foi esse cara. Então, irmão, talvez alguma coisa pequena está aí e você não está enxergando. Dentro da sua casa. Essa semana, eu nem sabia disso, mas o dono da construtora Godoy, que tem as escolas aí, que alguns têm os filhos lá também, o Sabin, Vital Brasil, ele começou como pedreiro. Diz ele na história dele que era pedreiro, começou a construir para os outros, fez uma casinha, fez outra. E hoje ele tem um império. E aí, meu irmão? O que o profeta falou para aquela mulher? Vai, pede vasilhas para os vizinhos. Não é assim? Está escrito aí? Se ela tivesse muitos vizinhos, ela conseguiria ter muitas vasilhas. E, consequentemente, o milagre seria grande. Não é assim? Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que muitas vezes o número de amigos e de vizinhos que você tem pode determinar o tamanho do seu milagre. Nossa, Deus! E eu que nem falo com meu vizinho, eu briguei com ele faz anos. Isso também não acontece aqui na igreja, né, irmãos? Amém? O número de amigos que você tem pode determinar o tamanho do teu milagre. Deus pode usar um desses, uma situação. Eu quero te perguntar, meu irmão, quantas pessoas você pode passar aqui hoje, depois do culto, para pegar alguma coisa que você está precisando? Está faltando feijão lá em casa. Onde eu posso passar hoje? Isso é sério, irmãos. Amigos, vizinhos. Porque ela tinha amigos. E ela foi em todos os vizinhos, pegou as vasilhas e trouxe para sua casa. O que mais essa mulher nos ensina? Ó, no 5 e 6, versículos, ó, 2 Reis 4, 5 e 6. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. E então o azeite parou. O que eu aprendo aqui, irmãos? Muitas pessoas hoje morrem porque elas não seguem a instrução que o médico mandou. É ou não é? Você vai no médico, você tem que parar de fumar, você tem que fazer isso, emagrecer. Às vezes dá uma raiva que o médico é duas vezes mais gordo que você. Mas ele fala para você: você tem que emagrecer, irmão, tem que fechar a boca. Dá uma vontade de responder, né? Mas é assim mesmo. O médico manda e as pessoas não obedecem. Essa mulher ouviu e obedeceu, fez exatamente. Meu irmão, eu te pergunto, você ia para sua casa hoje, se alguém te falasse assim: meu irmão, pega todas as vasilhas lá. Você ia passar nos vizinhos, pegar as vasilhas, pegar todos os vasos para encher de óleo e pular na tua casa de azeite? Muitas pessoas vêm para a igreja, falam, pedem oração para os pastores, pede conselho, você fala, ele volta, saiu da porta ali e já faz tudo ao contrário. Eita Deus, como é difícil. Essa mulher acreditou naquilo que aquele homem estava falando. Ela acreditou na idoneidade do seu conselheiro. Ela colocou em prática aquilo que ela ouviu. Tudo aquilo que ela ouviu, ela pôs em prática. E tem mais, irmãos, ela seguiu exatamente o que ele falou, ela não mudou em nada. Ela fez exatamente. E se alguém mandar você levar vaso para casa, você fala: esse cara é louco. Não é não? Esse pastor aí bateu a cabeça. Não é? Meu irmão, quando Deus fala, ainda que seja loucura, obedece. Amém? Obedece. Creia que Deus vai fazer um milagre. Eu pergunto para vocês nessa noite: milagre se explica, pessoal? O Gonçalves contou alguns milagres aqui semana passada. Lembra? Se explica. É Deus que faz. Se conseguir explicar, não é milagre. Não é milagre. Agora, irmão, não há milagre sem... milagre financeiro sem trabalho. Desculpa. Só você receber uma herança boa aí. Você está esperando receber uma herança, meu irmão? Hã? Está esperando o sogro ou a sogra morrer? É ruim, hein? Tem uns que é o pai e a mãe, né? Desculpa aí, irmãos. Mas é sério isso. Vou repetir, ó. Então disse ele, vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Oh, glória. Então, meu irmão, você tem que acreditar no milagre. E não é mágica. Mágica é fazer aparecer nota de 100 no seu bolso aqui agora. Isso é mágica. Acredite no milagre. O que ela teve que fazer? Correr a vizinhança, pedir as vasilhas. Teve que carregar todas as vasilhas para a casa dela. Depois ela teve que encher as vasilhas. O que é para você fazer, meu irmão? Deus não vai fazer. Será que dá para entender isso? O que Deus vai fazer é coisas que estão no limite dele. Agora, o que é para mim e você fazer, meu irmão, ele não vai fazer. Então se mexa. Deus encheu e multiplicou o azeite, mas quem encheu a casa de vasos foi ela. Ela pôs os vasos lá e esperou um milagre. Então, meu irmão, se você quer vencer financeiramente, tem uma palavra que é tremenda. Trabalhe. Conhece essa palavra, irmãos? Amanhã cedo começa de novo. Trabalhe, trabalho. Se você não trabalhar, não vai ter vitória sobre a crise financeira instalada na sua casa, na sua família. Agora tem um outro probleminha que tem afetado muitos cristãos e crentes. É uma palavrinha também. Chama preguiça. Conhece essa palavra? Preguiça. Você não é preguiçoso, você é trabalhador. Amém? Amém. Provérbios 19:15, ó. A preguiça faz cair em profundo sono a alma indolente, e a alma indolente padecerá fome. Provérbios 31:27, está atento ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Amém, irmãos? A palavra de Deus está cheia de versículos. Porque quando ainda, 2 Tessalonicenses, ó, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Está claro, né, irmãos? Não preciso falar mais nada, né? Outra situação complicada, nós vemos aí nos irmãos, filhos de Deus, tem muito irmão que usa a desculpa esfarrapada para não pagar a dívida. O que essa mulher fez, irmãos? Exemplo para nós. Quem deve, meu irmão, não foge das dívidas. Você deve, meu irmão, vamos pagar. Quem deve, respeita o credor. Tem gente que quer xingar, quer bater. Você está devendo e quer bater no cara. Vocês nunca viram isso aqui também, né? Aquele desgraçado, eu devo para ele matar ele. O que essa mulher fez? Ela falou, calma aí, me dá um tempo que eu vou resolver a situação. E ela correu atrás. Quem deve, meu irmão, tem que buscar uma forma de resolver o seu problema. Tem que procurar solucionar o seu problema. Agora, sucesso financeiro, irmãos, tem um monte de métodos, tem uns cursos aí que estão disponíveis para nós. Mas é muito simples. O que o profeta perguntou para ela? O que tens em casa? Primeiro, ele perguntou para ela o que ela tinha em casa. Ela disse, azeite. Então você precisa saber comprar, meu irmão. Fato. No mundo inteiro as pessoas sabem o que é desconto. Tem gente que tem vergonha de pedir desconto. Tem que ter vergonha, meu irmão, se você não pagar e ficar devendo. Agora, de desconto, não. Amém? Pedir de ter um especialista ali, ó. Sérgio. Árabe. Esses são ótimos para fazer. Vai descontar e vai descontar. Ele é bom de negócio. Quem sabe comprar, meu irmão, é um bom administrador. Primeira coisa. Vender. O pouco foi multiplicado, agora ela tinha o azeite, foi multiplicado, agora ela precisa saber vender bem. Não é o que a mulher fez? Tem que ser assim comigo e com você, meu irmão. E a nossa vida, tudo depende de negociações, da nossa capacidade de negociar, vender, comprar. É assim. Nossa vida é sempre assim. Pagar, levar a sério os compromissos assumidos. Agora, muito cristão na igreja quer que Deus abençoa. E são pessoas desonestas. Nós já repetimos isso inúmeras vezes. Deus não vai construir nada em cima de fundamentos errados. Deus não pode abençoar você se você está fazendo coisas erradas, desonestas. Ei, acorda, meu irmão. Aquele que furtava, ó, Efésios 4:28. Não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Amém, meu irmão? Tem que ser honesto. Tem que fazer as coisas certinhas para o Senhor. Pessoas irresponsáveis. Como é que Deus pode abençoar alguém irresponsável? Não faz planejamento. Compra sem saber se vai poder pagar. Infelizmente, na igreja está cheio disso, irmãos. Uma passagem que fala bem disso, ó, vou ler aqui rapidinho para vocês. Mateus 25, 18, e depois o 26 e o 29. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Amém, meu irmão? A nossa vida, amanhã, seu dia de amanhã, meu irmão, depende como você administra o seu dinheiro hoje. Pense muito bem nisso. Nós queremos abençoar a sua vida, nós podemos orar por você, nós podemos te oferecer um curso tremendo que vai mudar a sua história, que a igreja tem essa ferramenta aqui. Para finalizar, olha que legal aqui, ó. 1 Reis 4:7. Desculpa, irmãos, não é a 1 Reis, é lá mesmo onde a gente estava, desculpa. Segunda Reis, desculpa, perdão. É o último versículo que eu li, ó. Então, veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Agora eu te pergunto, meu irmão, se nós mandássemos você encher os seus vasos, seus vasos fossem cheios de azeite, você ia voltar aqui para perguntar o que era para fazer com o dinheiro? Hein? Se eu vou lá agora, porque eu preciso saber o que fazer direito com esse dinheiro. Você ia? Não estou ouvindo nada. Mas é assim. Muitos recebem a bênção, saem gastando que nem os doidos, passa algum tempinho, estão na mesma situação. Não é assim? O que essa mulher fez? O que eu faço agora com esse azeite? Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém, irmãos? Tem ou não tem lição de Deus aqui para nós? Será que eu posso mudar a história da minha família, da minha casa? Lembre-se, quando você assume e entra em dívidas, é a sua família que vai ser prejudicada, irmãos. Valores, como eu falei aqui hoje, inegociáveis, você começa a barganhar. Seu relacionamento com a sua esposa, seu relacionamento com os seus filhos. Quantas vezes eu já vi mães que queriam comprar uma bolacha para o filho, mas não podia. O filho queria uma bolacha. Um pacotinho de bolacha, irmãos. Eu estou dando exemplos bem pequenos. Mas às vezes o seu filho quer estudar, quer fazer uma faculdade, quer uma escola, quer uma ajuda, e você não tem nada. Porque você entrou nessa roda financeira. Você deixou de ir na casa do Senhor, você deixou de ir na igreja porque você tem que trabalhar demais. Então a gente ensina isso muito e sempre fala. Administrar bem o seu dinheiro é melhor do que você ganhar muito. Tem muita gente que ganha pouco e vive muito bem. E tem gente que ganha muito e está sempre duro. Então essa mulher aqui possui algumas marcas de caráter que eu queria declarar na vida de vocês hoje. Marcas tremendas, que fizeram toda a diferença quando ela viveu aquela crise. Perdeu o marido, veio os credores, e ela é uma mulher com um caráter tremendo, uma mulher de coragem, uma mulher humilde, uma mulher de fé, uma mulher obediente, totalmente obediente. Uma mulher amorosa. Uma mulher honesta. Como é que você é no seu dia a dia? Uma mulher submissa. Como é que está a sua história? Quantas marcas destas permanecem presentes na sua vida quando você está vivendo uma crise? Pensa bem, meu irmão. O dia que a situação está difícil, está complicado. Quando você está em dificuldades, você continua humilde? Você cria coragem? Você é obediente? Você está num ambiente de milagres, meu irmão. Amém? A igreja é o lugar do milagre. Quando nós estamos aqui reunidos, é lugar de milagre. E hoje é mais uma noite de um milagre. Hoje é noite de ceia. Um milagre que Deus fez na minha vida e na sua vida. Ali naquela mesa, simbolicamente, está o corpo e o sangue de Cristo. Que ao tomarmos e bebermos, podemos obter do Senhor milagre. Amém? Você quer o seu milagre hoje? Eu queria chamar os ministros de louvor aqui. Eu queria orar com vocês em cima desse, de tudo que eu falei aqui. Como é que anda a sua história no momento da crise, da dificuldade? Você tem se posicionado no Senhor? Vamos ficar de pé, pessoal. Você tem buscado conselho de Deus para a sua vida? Ou você ouve uma coisa e faz do seu jeito? Você ouve um conselho, mas não dá ouvidos. Irmãos, nós estamos aqui, essa igreja está aqui porque ela quer abençoar a sua vida. A Bíblia fala, que nós, eu li aqui os versículos, na multidão de conselhos encontrei sabedoria. Se você ouviu alguém e não está concordando muito, Coloque em oração. Busca uma outra opinião, outro conselho na área. Eu não quero que você saia daqui, meu irmão, da mesma forma que você entrou. E esse é um propósito meu com Deus. Toda vez que eu entro para ouvir um culto, fazer parte de um grupo, de estudo ou qualquer coisa, eu quero sair diferente. Eu quero sair transformado. Eu não posso voltar para fora sendo a mesma pessoa. Eu tenho que ter coisas no meu caráter que vão mudar a partir de hoje. Na minha história, na minha família. Eu tenho que sair daqui, meu irmão, transformado. Se você não sair daqui transformado, meu irmão, aonde você vai buscar transformação? Deixa Deus tocar no seu coração nessa noite. Se renda ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero mudar. É você e Deus, meu irmão. Eu quero vencer esse problema. Eu não quero mais que a minha esposa, meus filhos sofram por causa disso. Eu não quero mais, pai, negociar esses valores que são tão preciosos. Não quero mais. Vamos orar. Feche seus olhos, se coloque diante de Deus aí. Papai querido, Deus Todo-Poderoso. Oh, Papai, nós estamos aqui e viemos humildemente diante do Teu altar. Nos ajuda a mudar hoje, Senhor. Nos ajuda a ser como essa mulher, Senhor, que fez exatamente o que o profeta lhe mandou e foi abençoada. Deus, nos ajuda a ser obedientes, Senhor, naquilo que teimamos, naquilo que achamos que temos experiência, nos nossos achismos, Senhor. Papai querido, vem tocar na nossa vida. Papai, eu quero me colocar diante de Ti, eu quero, Senhor, Te pedir perdão, porque muitas vezes eu tomo as decisões sozinhos, pela minha cabeça, e não busco orientação, não busco em oração a Tua presença, não busco conselho. Deus, eu quero ouvir a Tua voz. Deus, usa quem o Senhor quiser usar, Senhor, mas fala comigo, Deus. Mexe na minha história, muda, Senhor, a minha história. Muda, Senhor, o meu jeito de ser. Eu quero enfrentar as situações de uma outra maneira. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Eu quero ser, Senhor, Pai, aquele que o Senhor olha do céu e se alegra. Como o Senhor olhou para Jesus e falou: este é o meu filho em quem eu me alegro. Senhor, que nós sejamos filhos, Pai amados, queridos, filhas amadas e queridas. Pai, que o Senhor possa olhar para nós e, Pai, se alegrar no céu, Deus. Com as nossas atitudes, com o nosso jeito de ser, com a nossa transformação do nosso caráter, na nossa, Pai, no nosso dia a dia. Pai, que as pessoas olhem para nós, aquelas que nos conhecem no dia a dia, e vejam a Cristo refletido, Papai. Em nome de Jesus, Papai querido. Pai, muda a história financeira dos Teus filhos, Senhor. Papai, nós não dependemos de homens. O nosso sustento vem do céu. Nós somos embaixadores de Cristo na terra, como eu já falei aqui hoje, Papai. A nossa provisão vem do céu, do alto, não vem de homens. Deus, em nome de Jesus, Pai, Tu ajuda-nos a ser obedientes, cumprir a nossa parte, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser como aquela mulher, Pai, colocar as vasilhas, Pai, no lugar certo, para que o Senhor derrame do Teu azeite. Cada um aqui na sua história de vida, cada um aqui no seu conhecimento, cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam obedientes, Senhor, para aquilo que o Senhor mandar eles fazerem, eles façam, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Papai querido, enche de azeite as vasilhas dos Teus servos nesta noite, eu Te peço. Enche, Pai, com azeite da provisão, com azeite da unção, com azeite da graça, Papai querido, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, nós Te damos graças nesta noite, Pai. E cremos, Pai, que o Senhor vai fazer coisas novas a cada dia em nós, começando por hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia, meu irmão. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ele seja engrandecido. Deus seja louvado neste lugar. Ele seja o Senhor da sua vida, o profeta que vai dirigir a tua vida e vai te guiar, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu queria convidar você agora também, ceia do Senhor.